A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
No Evangelho de Marcos, por favor, lá no capítulo 6, eu quero fazer uma breve reflexão. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu quero fazer uma breve reflexão e assim honrar os nossos professores. Professores, líderes de ministério, líderes da igreja, pastores, todos quantos de alguma forma ensinam, têm a responsabilidade de passar a outros aquilo que recebeu. Então vamos começar, vamos ler o verso 34 de Marcos 6. E diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E passou-lhes a ensinar muitas coisas. Nicodemos classificou Jesus como um educador por excelência. Lembra do texto lá de João, no Evangelho de João? Ele classificou, ele qualificou Jesus como mestre, educador por excelência. O professor dos professores, assim que Nicodemos tratou Jesus. Ele não sabia tudo sobre Jesus, ele só sabia que Jesus fazia muitos milagres, aquilo estava impressionando a ele, então ele foi procurar Jesus e o tratou como mestre, professor. Hoje é o seu dia, professor, e o nosso modelo é Jesus. Há diversas informações, e nenhuma delas são equivocadas, elas todas concorrem para o mesmo plano, sobre a criação do dia do professor. A Unesco, Organização das Nações Unidas, ela tem o dia do professor em 5 de outubro, internacional, né? No Brasil, 15 de outubro. Nós gostamos de ser diferente. No Brasil é 15 de outubro. Né? Mas há um dado interessante que eu estava pesquisando. Há mais de 60 anos, exatamente em 1827, 15 de outubro de 1827, Dom Pedro, ainda na época do Império, ele estabelece a criação do ensino elementar no Brasil. E foi em 15 de outubro, 1827. 120 anos depois, um paulista cria a ideia, mas aqui no Estado, de se honrar o professor, a pessoa que está... E, na verdade, era assim, um dia para ter aquele recesso de escola, os professores podiam se reunir, etc. e tal, não é? Mas logo no Brasil as coisas já criam feriado, não é? Então, já existia a ideia na cabeça desse paulista em 47 do feriado. Mas foi só mais tarde, na época de João Goulart, aí na década de 60, exatamente, eu acho que 63, que então se instituiu 15 de outubro, dia do professor, feriado nacional. E desde então, a gente tem celebrado, né? As escolas honram os seus mestres e a gente não pode deixar de fazer o mesmo aqui. Então é por isso que hoje, 15 de outubro, exatamente hoje, é o dia do professor. E aí eu queria dizer a você, professor de escola secular, quem atualmente leciona em escola secular, escola do primeiro, segundo grau, pré-escola ou faculdade, etc. Quantos professores seculares nós temos aqui que lecionam aí fora? Tem alguém? Um, dois, ou que já lecionou, três. Se você já lecionou como eu aqui, ó, levanta sua mão aqui. Ó, então, aí, ótimo, então tá bom. Então, professores que já exerceram o ensino aí fora, legal. E aqui na igreja, quantos lecionam aqui? Levanta a mão, ó, tá vendo? Ótimo, tá bom. Então, hoje é o nosso dia, é o seu dia, tá bom? Eu quero honrar você por um instante com esta minha palavra. Na verdade, a minha honra é agradecer a Deus pela sua vida, tá certo? Honrar professor, seja aqueles que trabalham lá fora e que têm grande responsabilidade e grande contribuição, ainda mais nos dias de hoje, honrá-lo lá e honrar você aqui, que exerce o ensino aqui, é expressar gratidão a Deus pela sua vida. Vocês são pessoas especiais. Começa por aí. São pessoas especiais, chamadas para um ministério especial. E por isso precisa ser honrado. Seu trabalho é preparar, é capacitar outros para essa tarefa tão preciosa, tão importante, que é apontar o caminho por onde amanhã os seus alunos poderão andar. Eu conheço muitas pessoas que pegaram gosto pelo ensino por se identificarem com o professor. Tem meninos e meninas que a infância gostam de exercer o magistrado, né? Dão aula, né? Fazem essas coisas. Por quê? Porque se espelham em professores. Professor, você é modelo. Por isso, como modelo, nós precisamos nos lembrar que, primeiro de tudo, nós somos observados e, portanto, o que é que estamos refletindo de fato? Estamos refletindo Cristo? Amado irmão, quando você fala, a sua palavra, ela toca o coração do seu aluno, ela o desafia, ela edifica, ela é bíblica. Se ela é bíblica, mesmo que ela seja dura, ela vai edificar. Se ela é humana, é carnal, ela vai ferir. Se ela é bíblica, ela vai construir. Se ela não é bíblica, ela desconstrói. Se ela é sua, se é só algo que você está pondo para fora, ela não faz bem. Por isso, vocês são modelos e têm uma missão. Qual é? Seguir os passos de Jesus. Quais são os passos de Jesus? Cumprir a vontade do Pai dele. Professor, hoje, cumpre a vontade do Pai. Segue os passos de Jesus. Então, volta ao texto. Jesus desembarcou, viu grande multidão, compadeceu-se deles, porque os viu como ovelhas sem pastor. Há uma mensagem aí. E aí, ele para e vai ensinar-lhes. Houve empatia. Como foi que Jesus ensinou? Segundo o verso que lemos. O que temos nos bastidores desse verso? Então, Jesus desembarca, ele tinha chegado de barquinho, sentiu grande compaixão por aquelas pessoas, viu que eram como ovelhas sem pastor e aí passou a ensinar. O que, que temos nos bastidores? Quando Jesus para e prioriza as pessoas. Professor, priorizar os alunos é abrir mão, às vezes, do direito que a gente tem de ter um tempo mais de descanso, de repouso, de curtir uma outra coisa. Talvez agora eu quero passear. Ou talvez agora eu quero assistir um filme, faz tempo que eu quero assistir, agora eu vou assistir um filme. Mas eu ainda não preparei a minha lição. Você percebe que Jesus, ele desembarcou e viu a multidão. Ele poderia dizer, agora eu preciso de um repouso, né? Agora eu preciso tomar um lanche, estou com fome. Agora eu preciso cuidar de mim. Ou cuidar da minha vida, ou cuidar da minha casa, ou cuidar dos meus negócios, ou descansar. Mas acontece que aquela hora não era hora de nada disso para o professor, para o mestre, para aquele que tem pessoas para as quais ele tem de falar. Amados irmãos, quando nós abrimos mão dos direitos nossos em prol do nosso ministério, Deus honra o nosso ministério. Quando a gente vai como vai, Deus não está ali, somos nós, na carne, e isso não edifica. Professor, Jesus abriu mão, renunciou a si mesmo em favor daquelas pessoas, daquela multidão de pessoas. Professor, abra a mão, invista mais em você, no estudo da palavra. Pergunte o que Deus quer que você fale. Se você vai ministrar, vai falar, seus alunos, um grupo, seja lá o que for, Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale? Para que as pessoas sejam edificadas, desafiadas, incomodadas às vezes, mas na palavra. Professor, não esquece disso. Segundo, ele viu aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Sabe o que significa? Ele percebeu o perigo que aquelas pessoas estavam correndo. O que é uma ovelha sem pastor? É uma presa fácil para um salteador? É uma presa fácil para um lobo? Não é? Uma presa fácil para um outro animal feroz qualquer? Professor, quando a gente vem para cá para ministrar para os nossos alunos, ou para a igreja, a gente tem que lembrar que a nossa responsabilidade é ensinar o perigo que aí fora estamos correndo. Não é aqui dentro, é lá fora. Então nós temos que aproveitar esse tempo para esse aviso, esse alerta, essa anunciação. Pedro diz que o diabo, ele anda em derredor, procurando alguém para devorar, não é? Então, queridos irmãos, alunos, muito cuidado. O diabo está disfarçado. Ele não é aquele bicho feio, não. Ele está disfarçado. As coisas hoje estão todas disfarçadas. De maneira que quando a gente percebe, desmorona, porque a base foi corroída. Ele viu o perigo. Ovelha sem pastor é perigo. Nós precisamos estar alertas quanto a esse perigo que é o mundo em que nós vivemos, que sempre vivemos, mas que hoje e cada dia vai ficar mais difícil. Nós já vimos tantas atrocidades, não é? Nesse mundo que nós vivemos. Mas parece que as coisas estão ficando piores. Veja agora as narrativas dessa violência toda lá no Oriente Médio. Parece que o ser humano está se tornando uma fera. Comparar com um animal, então, nem dá, porque os animais não fazem assim. Isso é o próprio Satanás, irmãos. É o diabo. Pode ter certeza disso. Por trás desses movimentos terroristas, o autor disso tudo chama-se diabo, Satanás. Ele é o autor disso. Na vida desses homens endemoniados, o mundo está cada vez pior. Então nós precisamos estar alertas a isso e avisar os nossos alunos. Jesus viu como o perigo que aquelas pessoas... Então ele foi ensiná-las. O caminho não é aqui, o caminho é esse. Não é por ali, é por aqui. Não é o que eles estão dizendo, é assim. Cuidado com os enganos. E aí diz o texto que ele compadeceu-se delas. O que significa que Jesus compadeceu-se delas? Significa que ele tomou as dores da multidão e pôs sobre si. Compadecer-se. Padecer junto. Tomou as necessidades delas e disse, é como se eu estivesse precisando disso. Eu preciso cuidar dessas ovelhas. Professor, professora, ministros, somos chamados para uma obra de excelência, porque nós somos aqui reflexos de Cristo, pelo menos devemos ser. Cada vez que a gente termina uma exposição, uma aula, as pessoas têm que entender que a Bíblia foi falada. Aqui é a Bíblia que fala, não é outra coisa, é a Bíblia. Né? É a palavra de Deus que foi comunicada. O trabalho que nós fazemos na igreja vai muito além do que a gente pode imaginar, porque nós trabalhamos a alma para valores eternos. A escola, os professores, com toda a sua capacidade e sua destreza e sua eficácia no ensino, eles vão preparando os alunos para galgarem degraus, não é? E aí a formação vai crescendo e cada vez mais, é assim que é, até a formação profissional. Nós, quando ensinamos, nós ultrapassamos os limites pedagógicos conhecidos pela sociedade. Nós implantamos valores eternos que vamos carregar para a eternidade, que nos acompanham a vida toda, ou pelo menos devem acompanhar nessa terra, e depois vão para a eternidade conosco. Que privilégio, que honra estar à frente de uma classe, de uma igreja, e ministrar a palavra de Deus ao coração de pessoas. Professor, seja reflexo de Cristo. Use todos os recursos que você puder para comunicar a palavra, mas, sobretudo, fundamente-se na Bíblia. A Bíblia é a última palavra. Na Bíblia tem tudo que nós precisamos. Use sempre a Bíblia. Que as suas aulas, professor querido, seja professor, professora, sejam, que as suas aulas sejam fundamentadas na expressão que Jeremias usou por dezenas de vezes no seu livro. Sabe qual é? Quem mais falou uma expressão que é conhecida no livro de Jeremias, tem dezenas de vezes? Assim diz o Senhor. Jeremias é o que mais usou essa expressão. que a sua aula, professor, seja fundamentada no assim diz o Senhor. Não é o pastor, não é o professor, não. Assim diz o Senhor. Professor, use a Bíblia. Professor, queira ser um exemplo a ser seguido. Eu vou repetir, queira ser. Não é só deixe-se ser. Ah, não, eu ensino, mas não quero que os meus alunos andem nos meus passos. Mas então não vai dar certo. Hoje nós estamos em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, à noite. Sede, pois, imitadores de Deus. É um imperativo. É imperativo. Sede, pois, imitadores de Deus. Temos que ser. Para os alunos, modelo. Então, queira ser. Eu gosto de ver aí quando as pessoas se lembram dos seus professores de escola dominical. Eu me lembro dos meus professores de escola dominical. Eu tenho um senhor, encontro com ele, aí ele é do nosso conselho lá do Eden Lar, encontro comigo, ele fala assim, eu me lembro do seu pai, ele me deu aula na classe de batismo, como eu me lembro das aulas do seu pai. Você se lembra dos seus professores? Vocês que já são, né? E você, professor, será que os seus alunos vão se lembrar de vocês? Puxa, eu me lembro que você dava aula. Me ensinou os primeiros passos na fé cristã. Interessante. Deixe-se ser um exemplo e, mais do que isso, queira ser um exemplo. Outra coisa. Jamais se esqueça de clamar pelo Espírito quando você vier dar aula. Hoje estava orando com a minha esposa de manhã, pedindo que Deus abençoasse o nosso dia, pedi que Deus abençoasse os nossos cultos. Falamos na nossa oração que Deus abençoasse os irmãos que pudessem vir, que viessem com o coração aberto para ouvir a palavra. Mas eu disse também, Deus, abençoa-nos, que o Teu Espírito nos assista. Amados irmãos, sem assistência do Espírito, nós não somos ninguém. Professor, não pense em vir à frente da sua classe sem dizer, por favor, Deus, toma-me nas tuas mãos e pelo teu Espírito Santo ministra. Senão é você, não dá certo. Submeta-se ao Espírito. Invista muito em você e Deus haverá de abençoá-lo. Deus te abençoe, meu prezado professor, professora, pastores, companheiros de ministério. Que Deus abençoe você nesse dia, viu? Gratificante para mim ministrar numa igreja com tantos irmãos e irmãs valorosos na docência. Que Deus continue usando vocês. E não se esqueçam, vocês têm de ser reflexo de Cristo para os seus alunos. Que Deus os abençoe.